A Comissão de Educação promove hoje a quinta audiência pública inserida nas discussões sobre o Plano Nacional de Educação. O debate hoje é sobre o ensino médio e estão convidados Malvina Tutman, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e Maurício Maia, que é secretário adjunto da Educação do Estado do Ceará e representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Eu converso agora com a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, ela que é integrante da Comissão de Educação. Muito bom dia, senadora.
Bom dia, é um prazer falar com você, Jefferson.
Prazer recebê-la novamente aqui no Conexão Senado também. Obrigada. Senadora, o Plano Nacional de Educação já tem aí um certo atraso, ele deveria ter sido já aprovado, está, em vigor desde o final de 2010, mas segue em discussão e ainda está na Câmara dos Deputados. Que novidades ele deve trazer, senadora, para a educação do Brasil?
Bom, nós, como você disse, nós terminamos o primeiro Plano Nacional de Educação em 2010, foi de 91 a 2010. Foi o plano que deu o primeiro rumo efetivo à educação brasileira para os próximos 10 anos. Nós já devíamos estar com ele em vigor, o novo plano desse ano até 2020. Mas como ele entrou só em dezembro do ano passado, aqui no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, ele vai levar pelo menos esse ano ainda para ser votado. E eu acredito que as discussões vão ser muito grandes ainda, porque o plano tem 20 metas e 170 estratégias, mas é um plano que tem alguns problemas que terão que ser resolvidos ainda. Eu acredito que a Câmara dos Deputados, que está fazendo uma série de visitas aos estados, e mesmo aqui no Senado, que nós já começamos a trabalhar em cima do plano, nós vamos ainda oferecer emendas e vamos discutir ainda várias propostas.
Uhum. A educação tem sido muito criticada. A Comissão de Educação, nesse semestre, tem tido várias reuniões com o ministro Fernando Haddad, com representantes do Ministério da Educação, para discutir questões e métodos da educação que o Ministério vem aplicando. Isso é reflexo da falta de um Plano Nacional de Educação, senadora?
Ajuda também. Mas não é só isso. Esse caso do Ministério da Educação, ao meu ver, é principalmente questão de gestão, de pessoal qualificado. Eu acho que esse aparelhamento do Estado que nós vimos nesses últimos anos ajuda nisso. Se você não coloca as pessoas qualificadas nos lugares certos, é claro e evidente que o resultado não vai sair aquele que se espera. Nós estamos vendo cada dia um problema no Ministério da Educação e isso vai deteriorando a qualidade do trabalho que serve à população. Portanto, eu acredito mais na questão de gestão. Mas, mesmo assim, é claro que um Plano Nacional de Educação dá uma visão para todos nós, não só para quem trabalha com a educação, mas para toda a sociedade brasileira, para onde vai a educação brasileira, quais serão os eixos que serão mais atacados. Por exemplo, hoje nós vamos discutir no ensino médio. E no ensino médio, o Plano Nacional de Educação coloca a universalização do atendimento do jovem de 15 a 17 anos, isto é, todos os jovens de 15 a 17 anos teriam a educação obrigatória, quer dizer, vamos universalizar, todo mundo vai chegar à idade certa no ensino médio. Qual que é a idade certa? É o que a gente chama de taxa líquida. E a elevação da taxa líquida para o ensino médio vai chegar a 85%, quer dizer, garantir que 85% dos jovens na idade certa, até os 17 anos, estejam no ensino médio. E os outros serão aqueles que não estão nessa idade, que já passaram dessa idade, mas que continuam estudando. E esse é um item. E a universalização também, nessa faixa etária, para as pessoas com deficiência. Essa é uma meta difícil de ser atingida, mas que tem que ser perseguida. Então, são as metas principais do plano na consecução de atendimento ao jovem na faixa, na taxa líquida de matrícula, que seria nos jovens de 15 a 17 anos. Agora, nós estamos com muitos problemas. Um deles, Jefferson, é a questão de quem cuida de quê. Qual é a definição explícita do papel de responsabilidade da União, dos estados e do município para o seu cumprimento. Se não cumprir, quem é que vai ser o responsabilizado. Isso não existe. Uhum. Você sabe que se você faz estratégias genéricas, depois fica difícil de cumprir.
Certo. Bom, hoje há uma taxa de matrícula bastante elevada já de adolescentes no ensino médio. Isso tem correspondido à qualidade também, senadora? Ou ainda há muito o que fazer na nossa educação para que a gente tenha efetivamente uma educação de qualidade no ensino médio?
Hoje o gargalo da educação brasileira está no ensino médio. Nós avançamos muito no ensino fundamental. As nossas universidades, nós temos muitas universidades de ponta que dão o tom de como nós temos que perseguir para alcançar o sucesso. Agora, o problema está justamente no ensino médio, na qualidade da educação. Nós não sabemos bem se nós profissionalizamos ou se nós damos o ensino propedêutico para as nossas crianças. E os nossos professores nem sempre são qualificados. Faltam professores, não temos professores de física, química, matemática, biologia, faltam professores no ensino médio. No Brasil afora, professores com outra formação, por exemplo, letras, lecionando biologia, porque não tem professores qualificados, formados suficientemente, em número suficiente para a demanda. Então, nós estamos com muitos problemas a serem atacados. Agora, nesse PNE, no Plano Nacional de Educação, por exemplo, a gente fala em recursos. Nós precisamos de recursos para a educação, para melhorar a educação brasileira. Mas hoje nós estamos aplicando quase 5% do nosso PIB na educação. Uhum. O PNE eleva para 7% do PIB. Mas mesmo assim, a preocupação é de onde vai tirar todo esse dinheiro, porque nós achamos que ainda os 7% não vai cobrir as nossas necessidades. Nós precisávamos de pelo menos 10%. Por exemplo, 7% do PIB significa 60 bilhões a mais, que será dividido entre os entes federados. Mas nós não sabemos como é que vai ser essa divisão. Tudo isso impacta, porque o que mais nós precisamos de recurso é para os municípios e os estados. E hoje a União aplica 18%, enquanto os estados e municípios têm a obrigação de aplicar 25% dos impostos recebidos em educação. Então nós temos aí muito caminho pela frente, muita discussão ainda a ser encetada.
Pois é, a senhora falou que 7% é pouco e 10% seria o ideal. É possível se chegar a esses 10% ou isso já seria um ideal meio que utópico hoje?
Não, depende do objetivo da nação. Uhum. Se para a nação brasileira a educação é fundamental, se nós quisermos atingir um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento econômico compatível com as necessidades e as possibilidades do país, nós precisamos de pessoal qualificado. Precisamos de técnicos, precisamos de pessoas capacitadas para enfrentar o desafio. Nossas indústrias, todas as áreas de atendimento, principalmente a área tecnológica, precisa de pessoal especializado. Então, se nós precisamos de gente, de ser humano, de pessoas que possam lidar com esse desenvolvimento, nós precisamos investir na educação. Não tem outro caminho para suprir as necessidades de pessoal qualificado no país. Uhum. E se for um choque de educação, vamos investir na educação como os países asiáticos fizeram, como a China está fazendo, investir maciçamente na educação, aí tem que colocar os 10% e garantir isso, diminuir o gasto da máquina pública e garantir 10% para a educação. Nem que seja por um tempo determinado, mas investir maciçamente, dar um choque de educação no país, aí eu garanto que nós vamos ter um país diferente para o futuro.
O ensino técnico, senadora Marisa Serrano, pode ser o caminho para se sair dessa dificuldade que o país está tendo de mão de obra qualificada hoje na indústria?
Nós estamos construindo mais escolas técnicas, mas são muito poucas para as necessidades do país. Até então, quem cuidava da qualificação técnica profissional dos nossos jovens eram as próprias empresas. Além do sistema S, do Senai, por exemplo, mas as empresas que qualificavam os seus funcionários. Uhum. Hoje em dia, isso não basta para o país. Nós precisamos de ensino técnico profissional muito mais qualificado. E o ensino técnico não é barato. Ele precisa de laboratórios, ele precisa de oficinas, ele precisa de todo um suporte técnico que a escola regular não precisa. Portanto, o dinheiro aí é fundamental e só 200 escolas técnicas não vai mudar a figura fácil do país.
Uhum. Para finalizar, senadora Marisa Serrano, ontem a Comissão de Educação aprovou um requerimento apresentado pela senhora solicitando ao ministro Fernando Haddad informações sobre o recolhimento de 7 milhões de livros destinados às aulas de matemática na zona rural do país, livros didáticos, que teriam erros, como, por exemplo, uma conta afirmando que 10 menos 7 é igual a 4. Está havendo, na sua opinião, senadora, um descuido com os livros didáticos no nosso país ou isso tende a ser um caso isolado?
Não, não é um caso isolado. Nós estamos vendo outras questões aparecerem nesses últimos tempos na educação brasileira, envolvendo a questão do livro didático. O que nós precisamos é de uma equipe que tenha mais consciência e, principalmente, de um acompanhamento maior e uma fiscalização melhor nessa área. Precisa ser remodelado a forma como está sendo acompanhado o livro didático. Nós não estamos discutindo a logística. A logística do país vem desde há 20 anos atrás, que essa forma de distribuição do livro didático é fundamental, é importantíssima, está dando certo, a logística está dando certo. A questão nossa agora é de aferição de conteúdo dos livros didáticos. Essa verificação dos livros. Chegou a tal ponto, Jefferson, do próprio ministro dar uma entrevista e dizer que não era possível ter errata no livro, porque só errata não seria suficiente. O livro todo estava com problemas e, portanto, teria que ser recolhido. E são 13 milhões de reais, 7 milhões de livros recolhidos, e só aconteceu isso por denúncias de professores nesse país afora. O mais triste, Gerson, é que eram livros destinados à zona rural, a classes multisseriadas, aquelas classes que dão o ensino para várias séries juntos, na mesma sala, e com professores extremamente fragilizados, porque são aqueles professores que estão mais na zona rural, que têm menos qualificação. Então, o livro tinha que suprir essas necessidades, o livro tinha que ser melhor. E, como nós vemos, é o pior livro. Então, aí você vê como é que a educação está sendo vista no país.
Tá certo. Senadora Marisa Serrano, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.
Essa é a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, falando sobre a Comissão de Educação, a reunião que acontece hoje para discutir o ensino médio e o Plano Nacional de Educação. A reunião da CE está marcada para as 10 horas da manhã.